Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Não se morre de der, porque Angelina cão New York, dia. Porém isso durante alguns dias em um estado de inércia, sede de aparoal que insensibilidade que lhe dou. Vão o aspecto de uma idiota. Não pronunciava uma palavra, seus olhos secos e de uma ibiúdas insaporíaco. Abaldonar qual acaso um olhar vago se como que desvarrar. Do... Seus musnágilos laliás, pente no geral do sanamento, são servados as assim sim. Escaída imobilidade, pe, exprimião a concentra, sento dois o culto do dever, são profunda, imensa, de uma dor tão grande que nem tinha lágrimas. Plácida ao menos chorava muito. Cheguei a temer que Angelina tivesse enlouquecido, o médico que tratara do Domiciano assegurou-me que não, se declarou que respondia por ela. Três dias depois da morte do meu primeiro amigo fui encarregado, ou antes, encarreguei-me de examinar os seus papéis. O exame foi curto. Domiciano, que não quisera fazer testamento, deixou um livro, registro glorioso da sua vida honradíssima, que será conservado como um tesouro, como uma carta da mais ilustre nobreza por sua filha e seus descendentes. Nesse livro eslava singelamente escripta a explicação de todos os seus atos, a historia de todas as suas alegrias, de todos os seus pesa, o cultor do dever 163 reis. Era a confissão geral de uma vida de meio século, e nela a exibião de uma probidade sem mancha, e de um coração sempre guiado e fortalecido pela consciência do dever. Além do livro da honra, Domiciano deixa uma caixa que era o cofre da sua única riqueza. A caixa eslava cheia de recibos que prova vão que ele linha. Vivido e que morrera sem dever jamais um real a quem quer que fosse. Notei uma singular coincidência. Desde o último mês do 1864, isto é, desde a época em que sentira agravar-se. Mas a sua moléstia, Domiciano, conforme ouvia pelos recibos que estava lendo, começara a pagar o aluguel da casa em que morava com 2 meses de adiantamento, de modo que o último recibo, que traziam a dado e maio, dava o aluguel pago até dezembro de 1865. Cora preenfria-de facilmente o motivo de tal e o oculto dever coincidência. O coração do pai calculara com a pobreza fim que ia deixar a filha, se pelo menos garantia um lecto durante alguns meses. Mas as últimas páginas do livro da honra. Desse livro que não recebera título algum e que bem pudera intitular cesse. Cudo vendo e veio. As últimas páginas com linhoma cariuncaria para Angelina. A data era de 30 de abril e o papel conservava vestígios de lágrimas. O pai escrevera chorando à sua filha. A carta era simples e digna do Domiciano. Copiarei declara apenas alguns trechos. Anangena, vou morrer, o golpe é tremendo, deves, porém, resignar-te. Também a mim me custa muito esta falaixa extrema separação, mas a vida de Lohacintos que tenho vivido desde 2 anos é tio criei. Tio horrível, que tu mesma combou teu amor oculto do dever 165 de filha, se pudesses avaliar que tanto sofro, e livre esqueces em tuas mãos a minha sorte, exilarias entre o ande conservar-me vivo, e a piedade de conceder-me a morte. A vida si para mim um suplício incessante, uma agonia de todas as horas, porque lu tens visto ultimamente, eu experimento um e mais vozes em cada dia todas as angústias do passamento. E no meio de tão atrozes torturas, nem a mais leve esperança. Ou minha filha, a morte é o descanso para teu pai. Resina-te. Eu te ensinei a crer em Deus e na eternidade. A alma não morre, e Deus permitirá que a minha alma venha muitas vezes velar junto de ti. Não te consternes, pois, porque a alma de leu pai padeceria muito, vendo-te a ilícita. 166 O culto dever resigna-te por mim. Ô minha filha, pelo amor de Deus, resigna-te. Não te recomendo a observância do viver e a prática da virtude. Conheço minha filha, e hei de morrer tranquilo. Quero, porém, doer-te alguns últimos conselhos. Ficas pobre, extremamente pobre, e su talvez dado aqui a alguns meses poderás realizar o leu casamento, que abençoo. Lego-te matriz que o minha pensão anual de um conto de réis, que te será para regularmente pelo munípio geral. Li toda a tua riqueza, se ela não te bastar para viver, trabalha. Mas sujeita sempre às tuas pesas meio exactas proctorções dos teus rendimentos. A mulher que faz dívidas ou que pede emprestado, abate-se mil vezes mais que o lio oculto do dever 117 mera, e aqui, podendo trabalhar, aceita o bulo da caridade, ainda mais delicadamente disfarçada, avilta-se. Quem pôde trabalhar, não pede nem recebe esmola. Procura ganhar honestamente, a mulher ainda muito mais que o homem. Há na pureza da mulher uma espécie de vivez, que é o grande quilate da sar virtude. Conserva. Se o Estado te conceder uma pensão pelos meus longos anos de serviço, aceita. Não há peças, porém, porque o Estado nada me deve. Pagou-me durante a minha vida todo zero o trabalho que lhe prestei. Sofre as privações da pobreza sem impaciência nem queixa até o dia em que fores esposa de teu filho. Desse dia em diante somente que responderás, por ti há teu marido, a memória de teu pai e a Deus, e caberá a teu marido responder por ti ao mundo. Uns cucu do depen, nem um duvida teiga filo voltará um brevo, ruveu e já criarro, e quererá apressar o seu casamento condigo, se assim acontecer, como confio. Exijo da lua obediência do filho a que o let, luto lançado não seja motivo para demolir o senhora só de osso ato soxme, que tu dará prolocutor legitimo que se a mais doce felicidade. Homem mil a alma radiosa de alegria, avilirão teu cor sendo. Não o hades, poça a menos que convençá. Mesmo a despeito do silêncio generoso de teu oivo, que o cumprimento de algum sério dever mano. Teu fio ausentasse de ti, alapor, ur, oi tempo. Fui tal sei o expressor. Em qualquer dificuldade da vida, se quando ira o pírito vrecele na resolução que lhe cune cumpre pretendem vir. Consulta antes de todos o ver que fricrá pela voz da tua própria consciência, dimidu do...
Vê-se.
Eu trofei pus e pus o parecer dos nossas veios amigos. Não empiftos becomimendo do ti especialmente f... A estava Ezeripitur mit nome, em quem encontraria mais nobre dedicação. Ouvi-o sempre, respeita-o, se considera-o como um pai. Não deixes nunca de pedir-lhe conselhos se com la que acharás em seu juízo a sabedoria instigliva da verdadeira amizade. Se tiveres filhos, educa-os como eu lhe eduquei, no amor de doze do próximo e na prática severa do dever. Exialais o que te ensinei, para a felicidade deles e para tirar a felicidade. Assim poderás morrer tranquila, como vou morrer tranquilo pela confiança que em que inspiras. Agora um pedido, Angelina. O meu último pedido de moribundo. 170 o culto dever sedora em diante e mãe de Plácida, como ela foi até agora tua mãe. Deus te abençoe, ou minha filha, sempre por mim mil vezes abençoada. Se felito. Muito feliz. Ádio, ou minha Angelina. Adeus. A leitura desta carta compungiu-me, a lembrança do meu nome escrito nela, e a recomendação que eu merecera do meu amigo, encherão-me de orgulho. O exame dos papéis de Domiciano me assegurou que sua família, sem ficar na miséria e achar-se reduzida aos mais limitados recursos. Outro cuidado, porém, me preocupava então muito mais. Minha atenção concentrou-se dentocioda em Angelina. 4 dias depois da morte de seu pai, a infeliz moça se conservava ainda no mesmo estado. O culto dever 170 e um pareceu-me que um memídico principiava a impacientar-se. Uma verdadeira inspiração. Doutor, o disse-lhe eu, para o mal que o de Angelina está sofrendo, um amigo lambem é médico. E o melhor dos médicos, respondeu-me ele. O bem, propõe-lhe que façamos uma experiência. Como mostrei no livro de Domiciano a caria deixada para Angelina. O médico, depois de meditar alguns minutos, tomou-me o livro e disse: tem razão, vou ler-lhe a carta. Mas voltou-se logo para mim e que entrega. Do meu livro, observou-me. Não sou eu o senhor que me fazia-lhe a leitura desta carta. Ir o culto dever, fui sentar-me diante e muito perto do Angelina e disse-lhe: dona Angelina, venho lor uma carcata que seu pai lhe deixou sem despedida.
Quero ouvir.
Ela fechou-se meu rosto, seu olhar pasmado me respondeu: repete o que ele lhe escreve, tornei. Angelina não fôs o menor movimento. Disse o médico. Comecei a lor pausadamente, observando na cada momento aquela filha que o maior excesso e lhe dor abismar em um desespero mudo, inerte e semelhante à loucura. A insensibilidade é aparente de Angelina cisliu ao primeiro nesso vice e li, mas vi seguida. Sei como se pouco a pouco fosse renascendo no mundo da consciência. Angelina foi espe rimentando seus excessivos sobressaltos. Logo depois a fixidade pasma do seu olhar principiou a dissipar-se. Se este rosto, mudando do expressão, o oculto do dever 173 ao incisionosique, e uma reacção se operava, e que a dor Jeff Jep, rando do enregelamento sinistro do desespero, vira em breve e tornar-se em engregrimas, se puforam grinos. Gritos da felicião. enfim presa aos meus laios trêmula, e sim viva agitação. Inas ao enfiliar, sem chorar ou como recolhendo. Uma a uma todas as palavras que eu lia, a pobre filha exultou meia assim até que eu li a última, até eu fechei o livro, dizendo, Adios, ô minha Angelina. Sim, então ouvimos um gemido longo, terrível, dolorosíssimo, arrancado das fibras mais fundas e delicadas do coração, e Angelina desatou no pranto mais desabrido. O médico riu-se seis. Eu se ali a plácida demos graças a Deus. Não posso dizer quanto tempo Angelina levou, jetei o silto do Quivroal, a chorar sem dar descanso aos olhos, e ao seio que se desafogava em soluços. Sei que ficamos imóveis, deixando correr livremente suas lágrimas, esgotar-se a enchente de amargura que inundara e submergir o seu coração. Finalmente o pranto foi reitlindo. Angelina pôde desprender a voz, levantou as mãos e os olhos para cima, como se quisesse lalar ao eco, e exclamou. E rompeu em novo dilúvio de lágrima.
Sai feijas!